poste no meu caminho. Os desafios no cotidiano do deficiente visual.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio. Tenho poste no meu caminho. Eu estou aqui com meu grande amigo Giovanni Alziro. Estamos aqui novamente com os nossos convidados super especiais, né? Nosso grande amigo Matheus Pereira, estudante da UNB, e o Marcos Santos, técnico de informática e também servidor público. Nossos grandes amigos, sejam bem-vindos novamente. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui com a gente.
É um prazer participar novamente do podcast.
É isso aí, galera. É isso aí, Daiane, Giovanni, Marcos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para outra conversa estimulante.
Lembrando para você que acompanha, que nos acompanha semanalmente, você pode compartilhar o nosso podcast e também curtir as nossas páginas, né, no Facebook, no e-mail, trazendo aí seus comentários, interagindo com a gente. É muito importante, a gente sempre frisa isso aqui, a sua participação e também a sua interação conosco. E vamos lá para o nosso bate-papo de hoje? Vamos aí começar a discutir aí novas questões aí, né, com os nossos convidados?
Então, gente, estamos falando sobre diversos assuntos, né? Sistema operacional, leitor de telas. Eu queria mudar um pouquinho de assunto com vocês. Quero saber relacionado às redes sociais. Você, Matheus, utiliza muito o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube? Que são diversas redes, né, que atualmente temos. E eu queria saber de você quais são as possibilidades, assim, as facilidades que o usuário tem, deficiente visual, e quais são as dificuldades que nós temos em relação às redes, né? Porque temos facilidades e temos dificuldades também. Me fala um pouco sobre isso.
Sim, Daiane. Sou um usuário voraz. Eu acho que como grande esmagadora parte da população, né? Acho que é difícil hoje em dia você encontrar a pessoa que tenha um celular, que tenha um computador e que não faça uso dessas redes, né? E eu faço uso assim, diário, desde a hora que acordo até a hora que vou dormir, resolvendo coisas, conversando com amigos e etc. Posso dizer que hoje em dia essa questão da acessibilidade está sendo um enfoque maior entre os desenvolvedores dessas redes, né? Só que acho que um entrave grande que eu vejo é a questão da disposição imagética, né? O leitor de telas, ele não consegue interpretar imagens com eficiência ainda, né? A gente tem a utilização de inteligência artificial para fazer essa leitura das imagens, mas é uma coisa que é incipiente ainda, que está começando. Então, as descrições são bem superficiais. E é um trave grande que eu vejo, porque, sei lá, eu estou no Instagram, tem uma publicação e eu não sei bem o que tem na foto, né? Só sei que, pela descrição do leitor de telas, que é uma pessoa, sei lá, num lugar aberto, assim, num lugar... vegetação, por exemplo. Mas é uma descrição muito sucinta e que às vezes não atende as nossas expectativas. Ah, eu quero saber qual a roupa que essa pessoa tá. E isso é um problema grande que a gente ainda enfrenta, mas eu creio que com o desenvolver da tecnologia e pelo andamento atual que eu venho observando, daqui uns 3, 4 anos a gente vai ter essas descrições muito mais aprimoradas, né? Porque a inteligência artificial que é utilizada para fazer essas descrições vem sendo desenvolvida e otimizada cada vez mais. Então, eu acho que é basicamente isso, né?
É verdade, Matheus. Eu também encontro muita dificuldade nessa questão das fotos que você falou. É um ponto que realmente é bem relevante, muito interessante. Eu também acredito que com o desenvolver de tudo que está acontecendo, tudo vai melhorando. E você, Marquinhos, você utiliza muito as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter? E quais são as facilidades e as dificuldades que você enfrenta durante o seu uso nas redes sociais?
Olha, eu utilizo as redes sociais, eu gosto muito do YouTube, né, do WhatsApp. Facebook eu utilizo. Agora, como eu tenho baixa visão, eu consigo aumentar a imagem, né? Consigo aumentar a imagem e dá para ter uma noção, né, que essa imagem representa, né? E aí eu vou concordar com o Matheus que realmente é um pouco complicado para essa inteligência artificial, para esses leitores de telas escrever esse tipo de imagem, porque cada pessoa tem uma noção diferente, né, do que é o mundo, né, as coisas.
Sim.
A perspectiva, verdade, né, às vezes
cada pessoa tem uma percepção, né, diferente.
E isso, até mesmo entre as pessoas que enxergam, né, então um vai gostar de uma cor azul, outro acha bonita a cor verde, então assim, tem muitas particularidades que realmente não é possível, né, essa inteligência artificial, né, se transmitir para a pessoa, né? Então assim, tem essa dificuldade, mas é um avanço, né? Já é um recurso a mais, né? Já a pessoa já tem noção do que pelo menos ela tá, do que tá à frente, né? Do que tá na imagem, né? Então, mesmo que fala lá um rosto, ou dois rostos, ou pessoa sorrindo, né? Então, mais ou menos dá para ter uma noção, né? Mas realmente não é uma experiência para quem já enxergou, realmente não consegue, né? Como eu tô no meio termo, ainda enxergo um pouco e já enxerguei bastante, né? Não 100%, realmente tem uma dificuldade, né? Realmente e não se trata nem da deficiência visual, da particularidade das pessoas, né? Mas isso é muito importante, os leitores de telas, eles estão evoluindo, né, nesse sentido.
É verdade, né? Nossa, que interessante, gente, isso que vocês falaram, né? Eu também encontro muita dificuldade, né, na descrição de fotos. Isso é uma coisa que, inclusive, atrapalha um pouco as nossas interações nas redes sociais com os outros, né? Com os demais usuários, por exemplo. Acredito que vocês, né, no WhatsApp, nos grupos da família, devam ficar um pouco perdidos, né? Porque, assim, é muita coisa visual que é postada, né? E geralmente, muita foto, aquelas figurinhas, né?
Já,
que são bem
as
subjetivas.
Figurinhas, isso que eu ia falar agora.
Né? Nossa, gente, eu fico doido pra entender o que, que é aquela bendita figurinha. O leitor só
eu
fala
também.
Que é uma figurinha, mas...
Nossa, realmente.
Uma vez eu pedi licença aqui a você, né, que está nos ouvindo, para compartilhar uma experiência que eu vivenciei algum tempo atrás. Eu estava na casa de um amigo e ele começou a me mandar figurinha, né? A gente estava conversando e tal, pessoalmente e tal, mas mesmo assim ele começou a mandar as figurinhas. Aí eu, cara, eu não consigo saber o que, que são as figurinhas, né? Aí ele, não, peraí que eu vou te descrever. Aí ele foi descrevendo, gente, eu morri de rir com ele, é muito engraçado, porque as figurinhas, elas meio que complementam o que você tá querendo dizer, né? Por meio da figurinha você já diz algo, você transmite uma mensagem implícita naquilo, né? E uma coisa que o Marquinhos falou que eu achei muito interessante... é que as imagens são muito subjetivas, né? A noção de feio e de belo é uma coisa muito particular. Então, assim, se o leitor de telas for descrever, a imagem aparece ao fundo, a imagem de uma linda cachoeira, quem garante que seria lindo se eu estivesse vendo? Uhum. Não, isso não é tão lindo igual o outro tá achando que é lindo, né? Então, assim, eu acho que... para um avanço na descrição das imagens, não seria interessante colocar percepções de beleza ou não, né? Seria mais uma descrição literal,
descrição,
da imagem
literal
mesmo,
da imagem,
né? Do que
concordo.
É, e aí compete à pessoa julgar se é bonito ou se é feio, mais
Sim.
ou menos isso, né?
Isso mesmo, já concordo com você.
Então, e partindo aqui para a nossa próxima pergunta, voltando, né, a falar sobre smartphones, computadores, enfim, eu gostaria de saber de vocês se existem, né, na visão de vocês, na opinião de vocês, computadores e smartphones, né, tablets, iPads, enfim, dispositivos que garantam uma acessibilidade maior ou menor. Vocês acham que tem dispositivos que o deficiente visual consegue manusear, né, com uma facilidade maior do que outros?
A minha opinião é a seguinte, é que acho que independe do hardware, né, independe do dispositivo físico, né? Isso está ligado com aquela questão do software que a gente discutindo anteriormente.
Ah, sim.
Para mim, eu sou um grande fã da Apple, né? Já aceitei ela aqui várias vezes. E utilizo vários dispositivos da marca, né? E o iPad, que é o tablet da Apple, o Apple Watch, que é o relógio, o iPhone, que é o celular, e tem um enorme desempenho dentro disso por conta do ecossistema ser fechado, né? Então, acho que assim, a Apple, se fosse para colocar uma resposta para a pergunta, sim, existe para mim, é uma coisa polêmica, mas a Apple é uma empresa que preza bastante pela acessibilidade, é um dos pilares, né? Se a gente for entrar no site da Apple.com, que é o site americano, Apple.com.br, que é o site brasileiro da empresa, a gente for olhar lá na descrição dos valores da empresa, a acessibilidade vai estar lá como um dos primeiros, e assim, então, para mim tem, e são esses dispositivos, mas não quer dizer que os outros não sejam, pelo contrário, né?
Sim, Matheus, interessante. Então você recomenda muito a Apple, né? Com certeza.
Embora seja bastante caro, né? Hoje em dia os preços
Sim, é bem caro.
estão impraticáveis, mas pensando em questão de acessibilidade e de
É um
dedicação
produto
da
de
empresa.
qualidade, né, Matheus? Porque o que
É, de
adianta
fato.
ter algo barato e que não seja tão eficaz
Assim, pelo menos se fosse um pouquinho mais acessível no preço, né? Da época que o imposto aqui armaria, né?
o imposto é a questão que pega, mas daí foi num ponto interessante, porque pelo fato do ecossistema ser fechado, dela ter um
Claro,
sistema
é verdade.
operacional próprio, por exemplo, eu consigo ficar com meu iPad aqui, que eu comprei esse ano, por mais uns 5, 6 anos, rodando tranquilamente, coisa que um dispositivo com um sistema operacional aberto não comporta, né? Porque são várias atualizações e essas atualizações não são focadas para aquele dispositivo específico e acaba tornando ele obsoleto em pouco tempo.
É
Esse é um
verdade.
grande problema dos
Dona,
dispositivos de Android, por exemplo. Você compra um celular muito top, o hardware é muito bom, só que ele só consegue atualizar no máximo 3 anos. Isso é um grande problema, né?
Dá sim, com certeza.
Sim. E
A
a
Apple, pelo
memória
fato.
também, né? A memória dos dispositivos da Apple, acho que é maior do que os Androids, por exemplo.
Mas acho que o Android tem mais uma vantagem, porque ele permite você botar um slot de cartão de memória, né? A Apple não. Se você comprar um dispositivo, tem uns iPads de entrada que ele só tem 32 GB. E aí você não pode botar slot de cartão de memória, é 32 GB pelo resto da vida. Aí isso é
Ah,
questão
caramba,
de.
ah
Nossa,
não.
então tem essa vantagem do
Tem essa
Android.
vantagem
Bem
no Android.
vantajoso nesse
É
aspecto, né,
verdade.
Matheus?
Por isso que eu acho que geralmente quando as pessoas vão, se tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, né, a pessoa já busca um aparelho que tem uma memória maior, né,
Melhor,
mas
né?
porque
Maior.
se não dá para expandir, né.
Verdade.
Então, Marquinhos, e você? O que você acha dos aparelhos, né, dos dispositivos? Quais são mais acessíveis? Quais são menos? Você concorda com essa opinião do Matheus?
Concordo com a opinião do Matheus, só que o Android é interessante, né, para quem não tiver possibilidade de adquirir o iPhone, né, como um dispositivo de... para quem está começando, né? Então, assim, ele também tem a sua importância. Os dispositivos da Apple, eles não conseguem, assim, devido a essa questão de preço, né? Eles não conseguem ser realmente acessível, né, para as pessoas, né, em relação à questão financeira, né? E questão de investimento também, né? Que às vezes as pessoas não estão dispostas a investir um valor desse... nesse dispositivo, né? Mas realmente são dispositivos muito, muito bons, né? Principalmente na acessibilidade. Eu falo porque eu já tive Android, já tive um iPad, né? E tenho iPhone.
Marquinhos,
né?
Já teve experiência com tudo.
Então, assim.
Sim, Marquinhos, coisa boa.
Então, assim, o Android realmente tem essa função de que você tem celulares, assim, barato, né? Muito, muito acessível em relação ao preço, né? Então,
sim, até mesmo a Motorola, então, né, Marquinhos? É um...
Então,
é um Android bem acessível.
Isso, então tem a importância de ser mais acessível, né? Atingir um público diferenciado, né? Acaba promovendo também o acesso à tecnologia, né? Porque realmente acaba que no Brasil, não só por culpa da Apple, né? Não adianta a gente também só culpar a empresa, né? Questão do dólar, de imposto, né? Então, assim, são questões aí a ser definida, né? Então, isso reflete no custo do aparelho. Mas eu concordo com o Matheus aí, são dispositivos muito, muito bons, né? Realmente vale a pena. O investimento é caro, mas compensa.
Vale muito a pena, com certeza. Eu quero muito ter a oportunidade de adquirir um iPhone para mim.
Eu também.
Assim que for, né, possível. Porque vale muito a pena.
Uma coisa que o Marquinhos falou que eu achei super interessante é essa questão que ele colocou, né, de acessibilidade também, né? Do fato do preço também ser uma forma de acessibilidade. A gente vem falando de acessibilidade tecnologia para pessoas com...
É verdade.
Limitação de visão,
ótimo,
mas...
ponto que você falou,
mas
agora.
A questão do preço também implica nessa...
É, implica,
nisso, né?
Realmente.
Então,
é verdade.
São diversos níveis de acessibilidade e diversos públicos, né, que querem e que precisam ser incluídos nas políticas dessas empresas, né?
Lembrando, gente, que o Matheus, ele é estudante, ele é cientista política da UNB, então ele entende, além de tecnologia, ele entende muito sobre as políticas aí também, mas fica para um próximo podcast aí, um dos próximos temas.
É verdade, né?
Pra deixar você, ouvinte, curioso. Né, Gel?
É verdade. E complementando, né, o que vocês falaram, eu particularmente, né, eu acredito que o aparelho, ele tem, sim, uma certa influência, né, sobre a forma como o sistema operacional vai rodar nele, né? Por exemplo, eu sou usuário da Motorola há muitos anos, né? Já tem 6 anos que eu tenho celular da Motorola. E o aparelho é ótimo, né? Eu nunca tive... Não é fazendo propaganda, tá, gente? Não estou fazendo propaganda.
Já tá fazendo.
Mas como a gente está falando de aparelho...
Eu também sou usuário da Motorola.
Então,
já tem 5 anos.
Então, e assim, eu sempre tive uma experiência muito boa com essa marca, né? O celular, os problemas assim que eu tive com o celular foram mínimos, né? Mas assim, o Android, né, que eu utilizo, ele sempre rodou assim muito tranquilo, né? Sempre foi um sistema assim... Enfim, ele funciona muito bem, né? Nos aparelhos da Motorola, né?
Eu concordo, Gel.
O celular é rápido, né? Não
também
trava,
tenho uma ótima,
né,
experiência com o celular da Motorola. Já tive dois e foi muito bom, assim. A acessibilidade, eu achei bem bacana mesmo.
Sim, é verdade.
Então, gente, mudando para a próxima pergunta, eu gostaria de saber de você, Matheus. Em sua opinião, quais os impactos que a tecnologia tem, assim, no desenvolvimento social da pessoa com deficiência visual?
Pois é, Dai. É interessante, porque assim, eu faço um uso muito massivo de dispositivos tecnológicos, estou bastante conectado, e isso está no meu dia a dia, né? E se não fosse a tecnologia, eu não faria metade das coisas que eu faço. Por exemplo, pedir serviço por aplicativo e muitas outras coisas que facilitam a minha vida. Por exemplo, sei lá, pagar uma conta, fazer uma transação bancária. Coisas que há algum tempo atrás, para a gente que tem uma limitação visual, seria a coisa mais difícil, né? Porque a gente teria que se movimentar. E com essa questão da tecnologia,
verdade,
não. Com essa questão da tecnologia, não. Eu vou aqui no meu aplicativo, pago uma conta, peço um Uber, utilizo...
Um iFood.
Peço um iFood.
Penso na comida, gente.
E o Matheus, ele é mestre nos iFoods. Vira e mexe, ele tá lá. A gente acompanha muito isso.
Então, são facilidades que só a tecnologia propicia pra gente. E pra gente que tem deficiência visual, é uma coisa excelente, cara. Eu utilizo um aplicativo aqui que ele mostra quando a luz tá ligada ou não. Então, ele
Nossa,
vai detectando a luz.
Oh,
que legal!
Não sabia.
E se a luz do ambiente tá ligada, se tem alguma luz, ele vai apitando. Então, para as mínimas coisas, assim, a tecnologia está presente na minha vida e ela é responsável por 98% da minha autonomia. Acho que se não fosse a tecnologia, seria uma estátua, basicamente. E é interessante, porque remete àquela questão evolutiva, né? Porque as ferramentas, pensando antropologicamente, foram formas que o homem encontrou de fazer coisas que ele não conseguia fazer devido a algumas limitações, né? E pensando nesse sentido, é basicamente isso, porque a tecnologia propicia a gente que tem deficiência visual a fazer coisas que a nossa falta de visão não permitiria. Por exemplo, deslocar mais rápido pedindo um Uber. Então, são coisas assim que estão no meu dia a dia e que a tecnologia facilita bastante ou então é responsável completamente pela existência, né?
Isso mesmo, Matheus. Nossa, que maravilha. Eu concordo com tudo que você falou, realmente. Falou realmente porque a tecnologia contribui muito para o nosso desenvolvimento, na nossa autonomia, na nossa independência. Né? E hoje em dia, nossa, é bem mais fácil da gente utilizar algum recurso, como você falou, de pedir o Uber, o iFood, fazer um pagamento bancário. Realmente facilita muito a nossa vida, a nossa rotina, ainda mais porque assim, temos uma rotina muito corrida, né? E facilita muito, tem muitas vantagens. E
é
você,
verdade.
Marquinhos?
Sem falar na questão do desenvolvimento social, né? Acho que é interessante ressaltar.
Nossa,
né,
realmente.
Matheus, a gente até
Exatamente.
Queria que você falasse também um pouquinho, porque, poxa, e principalmente assim nessa época que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, em que muitos deficientes visuais estão ficando mais em casa, ou estão até trabalhando em casa, né? A gente teve que arranjar uma nova forma de se conectar, porque nós que temos a deficiência visual, a gente depende do toque, a gente depende do contato, né? Assim, para a gente é muito mais difícil, inclusive, manter o distanciamento social quando a gente está presente com outras pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como a tecnologia facilitou essa interação né, em relação a essa interação com as pessoas, né, entre as pessoas deficientes visuais e também com as pessoas que enxergam, por que não, também, né?
Olha, Gel, bom ponto. A Daiane mencionou há pouco tempo atrás que eu sou cientista política, sou estudante de ciência política, e como estudante de ciência política, eu sou um estudante de ciências sociais, né? E ver as coisas por esse ponto é legal, porque se a gente for pegar, por exemplo, a pandemia que teve no início do século passado, né, que foi a gripe espanhola, e comparar com a pandemia de agora, né, com quarentena e com isolamento social imposto agora, com certeza a tecnologia foi uma aliada muito grande para manter as pessoas conectadas aos suas escolas, suas faculdades de trabalho. Então, a tecnologia tem esse papel de encurtar distâncias, né? E a gente tem visto isso desde antes da pandemia. Ah, tem um, sei lá, supor que eu tenho um parente que mora no Japão. Antigamente, para comunicar com esse parente, eu tinha que mandar uma carta que demoraria meses para chegar e teria meses para ter uma resposta. Hoje, não, eu faço uma chamada no Skype, ali, no WhatsApp, no FaceTime com essa pessoa e encurto essa distância por meio da tecnologia. Então, de fato, a tecnologia tem esse papel sociológico de trazer as pessoas para perto umas das outras. Isso é bastante interessante, né? E no nosso caso, como pessoa como deficiência, isso é mais interessante ainda, porque pelo fato de ter uma limitação visual, a gente acaba estando isolado de alguns convivências sociais, digo assim, né? E a tecnologia permite com que a gente faça laços de amizade que a gente não faria no dia a dia, né? Então, que encontremos amigos e
isso etc. Isso mesmo, Matheus. Só reforçando o que você está falando, é muito bom, por exemplo, as interações sociais que a gente faz através de chamadas em grupos no WhatsApp, e aí a gente tem esse vínculo, né, e essa proximidade, e é muito bacana, né, da gente estar, é uma forma da gente estar próximo dos amigos, mesmo à distância.
Você pode ficar horas conversando, você não paga nada, não é igual uma ligação interurbana, por exemplo, que você fazia na época do orelhão, que você já tinha unidade no cartão, aquela coisa toda, você não podia falar direito.
Verdade.
Ficar em pé no meio do povo, o povo escutando a conversa. Né? Hoje
uma
na privacidade.
Uma das primeiras chamadas que eu fiz em grupo foi com o Matheus. Isso foi bem marcante para mim. Porque eu não sabia dessa possibilidade que tinha.
Então,
só deixando claro que a gente aqui somos amigos, né? Então a gente tem essa interação. E pode falar isso com propriedade. Semanalmente a gente faz chamadas e busca colocar o papo em dia. E é uma coisa que não seria possível se não fosse a internet, né? Se a gente for fazer isso
com certeza.
Ia demorar
com certeza.
Muito.
Já então, pensou, né?
É uma coisa que curta distâncias mesmo.
E para você, Marquinhos, quais são os impactos que a tecnologia traz no desenvolvimento social, né?
E também na autonomia, né?
E na autonomia. Uhum.
Olha, os impactos é da maneira com que as pessoas utilizam a tecnologia, né? Uhum. Porque em relação aos deficientes visuais, você pode usar um celular para você estudar, para você assistir uma aula virtual, né? Ou o celular, o computador, né? Então... E assim como você também pode utilizar para jogar, né? Para ficar o dia todo jogando um joguinho, né? Alguma coisa assim, né? Ou ouvindo música, né? Alguma coisa assim. Então, a importância dessa tecnologia também está relacionada à maneira que a pessoa utiliza, né? E assim como pode ser para o lazer, pode ser para ascensão social, né? Pode ser para melhorar a questão profissional, né, trabalho, né, informação.
Se qualificar, estudo. Né, Marquinhos? Hoje em dia tem vários cursos gratuitos, online mesmo, de aperfeiçoamento.
Isso. Isso, embora nem todos vão ser, as plataformas não vão ser acessíveis, mas em grande parte vai ser, né? E também, assim, para ler um livro, né? Ouvir, né? Aliás, um livro,
nossa, né? Maravilhoso.
Então, é verdade.
Assim, esses aparelhos, eles trazem uma certa interação, né? Social. Ele consegue, tem essa capacidade, né? De incluir pessoas, né? Nesse mundo aí globalizado, né? Nesse mundo que é informatizado, né? Então, tem essa importância, né? Então, lazer, cultura, educação, né? Trabalho, tudo isso agrega o deficiente visual, né? A pessoa com deficiência. Então, isso é importante, né? E é interessante a gente tá conversando sobre isso, porque quando uma pessoa que seja vamos supor, ele vai trabalhar em uma página para uma empresa, para a internet, ele tem um trabalho, por exemplo, ele é um web designer ou é um programador que trabalha na área de páginas. Então, se ele tem consciência que tem pessoas com deficiência visual que vai utilizar essa página, ele vai buscar utilizar normas, né, que facilita a acessibilidade.
Novas ferramentas. Porque...
Porque, Daiane, você tem um padrão de acessibilidade, até na internet, né? Isso é até acessível. O próprio programador, o web designer, a pessoa que vai trabalhar na página, né, porque na realidade a gente fala em pessoa, mas na realidade geralmente é um grupo de pessoas, né? Envolve vários profissionais, né? Uhum. Quando ele passa a ver um mundo mais inclusivo, né? Ele vai buscar falar, não, eu vou ver o que pode atrapalhar o leitor de telas, qual a limitação que essa página, que isso vai ter. Então, você tem uma regra, você tem, se ele pesquisar na internet, ele vai ver lá que tem normas, né? Não sei se a palavra correta é normas, né? Mas você tem uma convenção, você tem uma forma de ele observar isso e fazer com que a página seja o mais acessível possível, né? Agora, se ele não observar algumas considerações, a página pode apresentar alguma limitação ao leitor de telas, né? E aí não ser acessível, sim, né? E dificultar um pouco o acesso, né? Então, isso é importante, né? Então, um podcast, ele acaba sendo uma ferramenta de inclusão, porque deixa aí um alerta às pessoas, aos profissionais, né? Que trabalha aí nessas páginas, em empresas, em organizações públicas, né, governamentais, né, para que inclua as pessoas nessa questão de seus sites, né, de páginas, né, e uma série de questões, né. Então, isso é importante. Então, é por isso a importância desse podcast.
Complementando aí o que o Marquinhos disse, é interessante porque se tiver algum desenvolvedor, algum programador que esteja aqui atrás de informações a respeito de políticas, a respeito de tecnologias assistivas, é interessante pontuar que tem esse conjunto de regras, né, que é W3C, que visa tornar a internet acessível não só para pessoas com deficiência, que tem alguma deficiência, mas para todo mundo, né? Então, você seguindo esse conjunto de normas no desenvolvimento de um site, por exemplo, você tem um site que é acessível para todo mundo, né? Tanto para quem tem deficiência ou não, então para quem vai acessar esse site por meio de um computador, por meio de um dispositivo móvel. Então, existe sim esse conjunto de normas e W3C, né? Quem quiser mais informações.
Com certeza.
Nossa!
E isso vai ao encontro tudo que a gente estava falando, né? Porque se você tem um site ou se você tem até nos aplicativos de mensagem, né? E assim, os próprios aplicativos que permitem o nosso acesso às redes sociais, né? Se a gente tem uma acessibilidade maior nessa interação por meio desses aplicativos e também pelos sites, consequentemente, a nossa interação social com o outro, virtualmente
será
falando,
melhor
vai ser
ainda.
Melhor.
Com certeza, já.
Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Um tema super interessante, rendeu, né? Tanto que fizemos aí dois podcasts, dois episódios falando sobre esse tema, né? Tecnologia e deficiência visual, desafios e possibilidades. Queremos agradecer a você, a sua audiência, a sua companhia e, repetindo novamente, não deixem de compartilhar as nossas redes sociais e também de curtir.
Não deixem de curtir o nosso, a nossa página no Facebook, facebook.com/tenhopostenomeucaminho. Também o nosso Instagram, @tenhopostenomeucaminho. E o nosso e-mail, tenhopostenomeucaminho@gmail.com.
Lembrando que você pode acompanhar os nossos episódios pelas plataformas de áudio, né? O Google Podcast, Spotify. É isso, pessoal. Nós queremos agradecer muito, Matheus, Marcos. Nós queremos agradecer demais a participação de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês nesses dois episódios. É, foi fantástico, né, o conhecimento que vocês trouxeram para nós.
É isso aí, Gel. É isso aí, Dai. O prazer foi meu. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa conversa incrível.
Foi um privilégio, né, muito grande participar desse podcast, né? Foi muito interessante a nossa conversa. Fico muito grato.
Nós é que agradecemos muito a participação de vocês. Foi um privilégio mesmo. Então é isso. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço e tchauzinho.
Um forte abraço, galera. Tchauzinho. Até o nosso próximo episódio.
Você ouviu o podcast Tem um Poste no Meu Caminho. Apresentação, Daiane Cristine e Giovanni Alziro.